Um novo relatório da ONU concluiu que tanto o governo sírio quanto os rebeldes cometeram crime de guerra durante a batalha por Alepo na Síria. O documento foi entregue no dia 1º de março pela Comissão Internacional Independente de Inquérito sobre a Síria. Ele foi produzido a partir de 291 entrevistas com moradores de Alepo, além de imagens por satélite. Dentre os crimes apontados pela comissão estão os ataques a hospitais e instalações habitadas apenas por civis, o ataque ao comboio humanitário da ONU e do Crescente Vermelho Árabe Sírio e o uso de civis como escudos humanos. Para esclarecer o assunto, a Rádio USP conversou com o jornalista Babel Rajá, mestre em ciência pela Escola de Arte, Ciência e Humanidades da USP e um dos criadores da página orientemedia.org, e também com o professor no Instituto de Relações Internacionais da USP, Guilherme Assis de Almeida. Babel, o que você achou da conclusão do relatório?
Não concordo com o relatório no que concerne a Síria e a Rússia, pelo que eu julgo que são inconsistências na acusação que faz aos países. Tá? O primeiro item do relatório é o sumário, que eu acho que o mais divulgado, que é utilizado como um press release mesmo, né? E é o que você vê na mídia. Esse item se dedica quase que exclusivamente a apontar as violações aos direitos humanos do governo sírio e da Rússia, e tem um espaço menor para os grupos terroristas atuantes na Síria atualmente. Então, assim, as mesas de negociação, paz e tal, Geneva, eles consideram que existem dois grupos terroristas admitidos, que é a Jabhat Fateh al-Sham, que é a antiga al-Nusra e que é a conhecida al-Qaeda na Síria, e o ISIS, o Estado Islâmico do Iraque e do Levante. São as únicas entidades que são consideradas terroristas. Esses grupos não são diferentes dos outros grupos que atuam na Síria, de ideologia extremista, que desconsideram a vida de qualquer um que não pense da forma religiosa deles. O sumário ele dá muito menos importância a esse fato, no meu entendimento, que são fatos cruciais que definem as ações da Síria e da Rússia, como o uso de escudos humanos, a revenda de alimentos, de ajuda humanitária. E são 5 anos fazendo isso. Acho que essa ênfase não é levada em conta. Sobre a metodologia, o relatório aponta que conduziu 291 entrevistas e não deixa clara quantas teriam sido feitas presencialmente e dentro de Alepo Oriental, tá? Alegando a dificuldade dessa tarefa. Bom, você teve, quando a Alepo sai da mão dos rebeldes terroristas, você tem diversos repórteres ali da grande mídia noticiando de dentro. Você tem repórter da Bolívia, você tem gente da CNN, da BBC, tem gente dentro de Alepo Oriental. Então isso justificar que não dá para entrar para conseguir falar diretamente e usar recurso do tipo Skype para se comunicar fica muito difícil, tá? Você acaba tendo dúvidas de com quem de fato eles falaram para fazer o relatório. Nós somos obrigados a confiar na infalibilidade da ONU. E a ONU já teve outras questões, principalmente durante a Guerra da Síria, de falta de confiabilidade de dados.
E o senhor, professor Guilherme de Almeida, concorda com a conclusão do relatório?
É difícil precisar, tendo em vista que as informações que chegam são poucas e não se tem certeza da segurança das informações. Quando fala em dois lados, um lado é pró-Assad e o outro é contra a Assad, mas dentro desses dois lados existem 1000 atores no conflito. E nesse sentido eu concordo integralmente com essa conclusão do relatório. O problema é o que fazer diante de uma situação como essa. O que a gente tem é que a gente está num quadro de um horror humanitário como nunca se viu antes, né? Na biografia do Sérgio Vieira de Mello, escrita pela Samantha Power, tem um capítulo que é a participação dele como membro do Alto Comissariado nas Nações Unidas para refugiados nos fatos que antecederam ao genocídio de Ruanda. E o capítulo se chama "Você erra se agir, você erra se não agir". Em relação a Alepo, eu acho que a gente está numa situação piorada em relação ao que foi o genocídio de Ruanda. E aí cabe a nós pensar que uma das formas que a gente tem de lidar com essa questão é expandindo o conhecimento de uma questão internacional tão complexa para a maior parte da população. Eu acho que a gente tem que pensar e tem que construir a possibilidade de uma rede acadêmica pró-paz em Alepo, entende? Que pessoas de diversas universidades no mundo inteiro consigam pensar numa reflexão que indique caminhos para a paz em Alepo.
E agora, professor, o que a ONU deve fazer após esse relatório?
Qualquer intervenção das forças de paz da ONU vai depender do Conselho de Segurança. Agora a gente tem um contexto internacional que, de um lado, com a eleição do Trump e a presença do Putin, o que eu acho que tem de ponto positivo nessa atuação da ONU atualmente é que o novo secretário-geral, Antônio Guterres, que teve durante uma década como alto comissário para refugiados, ele tem todas as condições e a criatividade suficiente para propor um caminho de negociação e diálogo rumo à construção da paz com todos esses atores que estão no conflito de Alepo e, como você bem disse, foram indicados pelo relatório do ONU como perpetradores de crimes de guerra.
Conversei com o jornalista Babel Rajá e o professor Guilherme Assis de Almeida. Carolina Marins, para a Rádio USP.